Modos de Vida. Comportamento e Cultura na UEL FM.
Olá, boa tarde. Modos de Vida desta segunda-feira, 15 de dezembro de 2014, apresenta uma reportagem sobre a justiça restaurativa que um grupo da magistratura quer implantar aqui. A gente está começando mais tarde por conta de um problema técnico nos nossos transmissores. Mês passado, a juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude, Cláudia Catafesta, convidou o coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa de Caxias do Sul, Paulo Moratelli, e o coordenador da Comissão de Voluntários do Núcleo, Alceu Lima, para um curso de formação aqui na cidade. Uma comissão estadual busca implementar a justiça restaurativa no Paraná. Aqui em Londrina, além da juíza Cláudia Catafesta, outros 14 magistrados trabalham para tirar o projeto do papel. No Brasil, algumas experiências já completam 10 anos. Uma nova alternativa para casos de violação à lei, uma alternativa à justiça meramente punitiva. O método entende que culpabilização é diferente de responsabilização, trabalha com círculos de construção da paz. Vítima, ofensor, familiares, amigos e a comunidade são envolvidos para reparar diretamente ou indiretamente um dano causado. Porém, nada é obrigado. Os círculos só são realizados se houver segurança e vontade de todos. A justiça restaurativa também fez as contas para os governos botarem reparo. Na experiência gaúcha, por exemplo, uma criança ou um jovem acolhido num abrigo custa R$5.000. Um adolescente que vai para o regime fechado vai custar quase R$12.500. Os núcleos da justiça restaurativa, que tem 3 centrais em Caxias do Sul, custam R$300.000. Modos de Vida hoje explica e exemplifica mais sobre este modelo. As falas são de Paulo Moratelli, psicólogo e coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa de Caxias do Sul, Alceu Lima, que coordena a comissão de voluntários desse núcleo, e a juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude de Londrina, Cláudia Catafesta.
A gente está falando de uma das dimensões possíveis, que é a dimensão justiça dentro do âmbito judicial, tá? Mas existem outras muitas aplicações, mas dentro dessa dimensão jurídica, da dimensão da justiça que se faz no fórum, vamos dizer, de uma forma mais simples, a justiça juvenil, a justiça da infância e juventude, ela é um espaço bem amplo para essas práticas, porque ela é mais maleável, ela tem uma compreensão mais do sujeito do que para o próprio crime. Mas em outras dimensões, nas varas criminais, nas varas de família, nas varas cíveis, Lei Maria da Penha, se pode trabalhar com essa prática. Nós temos feito isso em Caxias do Sul e nada impede que o processo judicial tradicional continue seu rumo. Nós não estamos propondo simplesmente abolir penas. Não se trata disso. Nós estamos tratando de trabalhar também a atenção à vítima, que é solenemente ignorada no processo judicial tradicional, e também trabalhar com os ofensores numa dimensão de responsabilização, não uma simples culpabilização, mas também trabalhar na dimensão da ressocialização, da responsabilização, da compreensão mútua em todas essas pessoas participantes.
Reparação também, né? Um termo que vocês têm se debruçado.
Sim. O grande foco desse trabalho é na construção de acordos que envolvem essencialmente reparação de danos, ou seja, tentar restabelecer, restaurar aquilo que foi, vamos dizer assim, quebrado, seja nas relações, seja em casos, coisas concretas. Então essa reparação de danos pode vir via direta, por exemplo, um adolescente que roubou o celular de outro, ou pode vir, e muitas vezes isso tem muito mais significado, via indireta. Os 9 adolescentes que cometem um ato infracional, que roubam o celular, devolvem esse celular, ou seja, não haveria nada a reparar do ponto de vista direto ali, né? Mas a reparação indireta se deu como? Com esses adolescentes indo fazer um serviço social que eles propuseram numa entidade de atenção a idosos, ou seja, um lar da velhice, ajudando naquele espaço, organizando e etc. Ou seja, aquela convivência, mesmo que curta, com aqueles idosos, aquele cumprimento daquela atividade produtiva e com acompanhamento da Guarda Municipal de Caxias do Sul, que inclusive saíram dali marcando o futebol juntos, isso traz uma dimensão social que é uma reparação não só para aquela vítima que teve seu celular roubado e que foi devolvido, mas dá uma dimensão de sensação de segurança a toda a sociedade. É isso que a gente busca. Cada conflito particular torna-se um litígio público, no sentido de que não são só as pessoas que saem trabalhadas e responsabilizadas e que têm atenção nesse trabalho, mas sim toda a sociedade, toda a comunidade observa e sente os efeitos positivos deste trabalho.
Paulo Moratelli.
Normalmente as pessoas pensam, bom, mas é um risco colocar a vítima ofensora frente a frente. E se isso não for feito adequadamente, pode ser. Então, para isso, há todo um processo. A gente faz o que a gente chama de pré-círculos, que são encontros preparatórios, separadamente, onde a gente tem toda a dimensão da situação, explica como é que funciona e percebe se há segurança para o encontro. Um círculo só acontece quando a gente tem a certeza de que haverá segurança para todas as partes envolvidas. E aí sim, dentro do círculo, seguindo todos os passos do encontro, todo o método corretamente, se busca dar condições às pessoas para construir acordos. Mas é importante dizer que um círculo não é voltado para uma construção de acordo. Ele não é focado no acordo. O acordo é uma consequência de um encontro onde se gera compreensão mútua e empatia. Havendo compreensão mútua, havendo empatia, o acordo se torna algo mais simples de se alcançar. E após esse círculo, se construído esse acordo, pode-se marcar os pós-círculos, ou seja, o acompanhamento desta situação até que se encerrem as medidas necessárias. Então, na verdade, não é pura simplesmente um encontro entre as partes, é todo um processo que é desencadeado pela demanda, pelo fato, mas vai ser atendido através de pré-círculos, círculos e pós-círculos.
Modos de vida, comportamento e cultura.
O que precisa para o município poder fazer, colaborar com que um projeto como esse seja colocado em prática?
Compreensão. Que tipo de compreensão? Do impacto social e do impacto financeiro. Um dos grandes limitadores para que as políticas públicas aconteçam é a falta de dinheiro. Então a gente diz sempre isso, sempre que possível. Uma criança ou adolescente, pelo menos na experiência de Caxias, acolhido numa instituição, um abrigo, custa em média uma faixa de R$5.000, certo? Um adolescente que está no meio fechado, no SENSE, lá no Rio Grande do Sul, que a gente chama de CASE, ele custa R$12.450. O nosso projeto de Caxias do Sul, com três centrais, custa no ano pouco mais de R$300.000. Um caso que nós atuamos com sete adolescentes, num sócio educandos, que cometeram um ato fracional, que não foram para o meio fechado como resultado desse trabalho, cumpriram suas medidas socioeducativas, mas de outro modelo, né, em outro momento, no meio aberto. Se tivesse ficado a média do que ficam esses adolescentes, um ano e meio fechados, a gente já fez essas contas, eles custariam aos cofres públicos mais de R$1.500.000. Isto é um caso. Dinheiro tem, a gente precisa aplicá-los melhor. E outra coisa, a Caxias do Sul aprendeu, e isso é uma experiência que tem que ser repassada, que há muito dinheiro na esfera federal. Basta que se construam bons projetos para captar esse dinheiro. Em Caxias do Sul, na Guarda Municipal, se criou um setor de projetos. A função desse setor de projetos é criar projetos para a área de segurança e captar dinheiro federal. A Guarda Municipal de Caxias do Sul está extremamente bem equipada. Destes valores veio o dinheiro para esse projeto. Primeiro ano, R$200 e poucos mil, R$280, e no segundo ano aumentou um pouquinho para pouco mais de R$300.000. É muito barato isso.
E o dinheiro é investido em que exatamente? É em pessoal? São nos acordos? Explica.
Tá. Bem importante dizer que essa experiência de Caxias, isso não precisa ser replicado em todos os espaços. Lá foi possível e foi necessário isto.
Paulo Moratelli.
Lá, para nós, esse dinheiro foi investido em equipamento, pagamento de pessoal e alguns materiais necessários, tá? Mas nos outros locais, o que se faz é a partir do SEJUSC, que eu acho que esta é a prática de todo o Paraná, mas lá também nós estamos vinculados ao SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Esta é a grande mudança. Antigamente era só a Central de Conciliação e Mediação. Mas, então, nos outros espaços, a partir desse SEJUSC, se abre portas no judiciário para essas práticas restaurativas.
Modos de vida, comportamento e cultura.
Um dos menores foi funcionário desse restaurante. e ele sabia, né, o dia da semana, o horário em que esse valor seria depositado através de uma lote.
Alceu Lima.
E aí ele tinha mais amigos menores e um deles, que talvez tenha, enfim, levado adiante, era um maior. E tivemos a oportunidade de participar do círculo envolvendo a família, né, pais, irmãos, namorada. E o dono do restaurante, ele aceitava, né, receber em parcelas esse valor.
15 mil.
E nos chamou a atenção porque a família, os pais, enfim, eram pessoas íntegras, trabalhadoras. Um deles era dono de uma construtora. E aí, para que esse filho, que era o ex-funcionário do restaurante, que foi quem deu as dicas, ele fez com que o filho fosse trabalhar na empresa e ele próprio se responsabilizou, né, por depositar os valores. Isso demorou cerca de um ano e pouco, né, foi parcelado, ele flexibilizou, né, sem cobrar juros, enfim, e a situação foi resolvida. Aí, quando a gente conversou mais tarde, né, no pós-círculo, com o dono do restaurante, ele estava satisfeito. Ele só não entendeu como é que ele conseguiu receber, né, ser ressarcido dos valores pelos menores. Mas aquele que era maior, não, porque ele ia cumprir pena e ele não ia receber o valor. E aí ele estava meio indignado nesse sentido.
Alceu, e esse círculo, esse diálogo, ele é feito frente a frente? Quer dizer, esse empresário, dono desse restaurante, conversou, é olho no olho, é uma conversa franca, que eu acho que em muitos momentos falta, né, uma conversa franca, falta também a oportunidade dos jovens se colocarem, e ele também ter o direito de colocar o que ele sentiu, né? Como é que é feito isso na prática?
Pois é, isso tem todo um segmento, né, a partir de um espaço seguro, é baseado em valores no círculo, né, onde existe o compromisso com os valores, com as diretrizes, e a partir do momento que as pessoas se sentem seguras, aí se fazem os acordos. Não é feito isso aí de forma direta, né, antes a gente tem toda uma conversa, né, tem toda uma metodologia para isso, para que as pessoas possam livremente fazerem, né? Não pode ser obrigado. Essa atuação, ela tem que ser voluntária.
Modos de vida, comportamento e cultura.
O Sejusca, então, funciona em Londrina, né, há já mais de 2 anos, mas não temos as práticas restaurativas. A justiça restaurativa, nós, eu e um grupo de mais 14 juízes, tomamos contato por intermédio dessa capacitação que o Paulo traz lá de Caxias do Sul, em maio desse ano. E a partir dessa primeira capacitação que eu vivenciei, eu e esses colegas entendemos adequada a aplicação do método, então formou-se uma comissão estadual.
Cláudia Capafesta.
De implementação da justiça restaurativa no Paraná.
O sistema prisional, que todos sabemos, é um sistema, né, falido, e aí também buscar também outras possibilidades, né? E você dizia da necessidade de terem pessoas comprometidas. O que você espera?
Os valores são muito importantes nessa justiça, como o Paulo já explicou, e o que eu sinto na segunda vara da infância e juventude, que eu sou titular, trabalhando só com adolescentes em conflito com a lei, é que não há espaço para que eles indiquem quais são as suas necessidades, não há espaço para a vítima indicar qual foi o dano que ela sofreu, o que ela precisa para que aquilo não traga mais malefícios para ela, ou que o dano seja possivelmente reparado. Então há uma frieza do processo e que não tem surtido muito efeito. Então a gente aplica a medida socioeducativa, os adolescentes por vezes não têm compreensão do que acontece, então eles não aderem aos encaminhamentos que a gente faz e aquilo fica um vazio, né? Então a restaurativa e aí a experiência de Caxias, que nós também fomos conhecer pessoalmente, né, nos mostrou, e a partir dos relatos deles ou de outras experiências que nós temos acompanhado aí pelo país e experiências do exterior, mostram que ela pode ser sim, e ela é uma grande alternativa a essa justiça punitiva, né?
Para a gente finalizar, o Luiz Cláudio Galhardi, da ONG Londrina Pazena, e o Luiz Cláudio também já teve contato com as práticas da justiça restaurativa, é um incentivador desse processo acontecer aqui em Londrina.
A gente está muito feliz dessa nova parceria com a justiça restaurativa, né? E a nossa ideia da construção de cultura de paz sempre foi passar para as pessoas que nós devemos pensar a cultura de paz em todas as áreas, na saúde, na educação, na justiça, né? Inclusive inclusive fomos convidados pelo tribunal, vai ter um encontro estadual de justiça e práticas restaurativas, né? E nós fomos convidados a levar nossa experiência do Compaz e do Londrina fazendo o Movimento pela Paz e Não Violência lá. Estamos muito felizes de estarmos participando junto, mas o sonho do Compaz sempre foi ter um Compaz em cada cidade. Quem sabe, junto com a justiça restaurativa, essa ideia também possa ser divulgada Brasil afora.
Luiz Cláudio Galhardi, antes a juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude de Londrina, Cláudia Catafesta, também Alceu Lima e Paulo Moratelli, que são de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Entrevistas feitas no mês passado durante um curso que Paulo e Alceu deram em Londrina sobre justiça restaurativa. Não só voltado à magistratura, mas também para representantes do município, de abrigos e de centros socioeducativos. Tomara que no próximo ano tenhamos bastante avanços nessa área e possamos dar boas notícias sobre essa nova alternativa para casos de violação à lei. Uma alternativa à justiça meramente punitiva, que vê de forma diferente culpa e responsabilidade, que trabalha com círculos de construção da paz, vítima, ofensor, familiares, amigos e a comunidade envolvidos para reparar diretamente ou indiretamente um dano causado. Você está na UEL FM, Modos de Vida, Comportamento e Cultura. Acordeonista, compositor e arranjador Toninho Ferragutti faz concerto em Londrina depois de amanhã. Ele vai tocar com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, comemorando aí os 80 anos da cidade. O concerto, então, depois de amanhã, quarta-feira agora, no Teatro Cristal, a partir das 8h30 da noite. Os ingressos, R$20 a inteira, meia entrada para estudantes, aposentados e professores, à venda no Café Royal Londrina, que funciona ao lado do Hotel Cristal. Amanhã, Modos de Vida recebe ao vivo o músico, acordeonista, compositor e arranjador Toninho Ferragutti. Com essa informação, a gente se despede de você. Uma boa tarde, ótima semana e até amanhã ao som do acordeonista Toninho Ferragutti. Tchau.
Modos de Vida. Comportamento e cultura na UEL FM. Trem das 11, de segunda a sexta-feira, 11 da manhã. Reprise, 11 da noite.